supermercados para serem consumidos, mas também tem uma parte de descarte, JB. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Tem parte dessas aves que não servem para consumo, são abatidas. Elas viram o quê? Adubo, compostagem. Essa é uma proposta que eu estou colocando para a FAUEL, para nós estudarmos. Uma vez abatido, esse adubo poderá ser incorporado nos nossos viveiros de flores e em várias áreas verdes que nós temos no município de Londrina, mas para, de fato, reduzir esse problema seríssimo, que não é só cocô de pombo no centro da cidade. Não, nós estamos discutindo aqui só fezes e esse efeito visual péssimo. Nós estamos discutindo aqui salubridade, nós estamos discutindo saúde. Né? Além da criptococose, tem um outro parasita, um outro patógeno também, que é possivelmente hospedeiro desses cocôs, dessas fezes. E digamos que não tivéssemos nada disso. Só pelo fato da CMTU ter que lavar rotineiramente, além desse gasto com água, com energia, com material humano e com consumo financeiro, JB e Edson, nós temos ainda um passivo ambiental gigantesco que essas fezes elas vão carrear para o ponto mais baixo, que vai chegar nos nossos lagos, nos nossos rios. Lago Igapó já ficando verde, com pouca água. Você imagina tendo que lavar esse centro da cidade e outras praças que, com a quantidade enorme de cocô de pombo. Então são muitas coisas envolvidas, muitas condicionantes que a SEMA encara de fato. Vamos para as discussões, vamos ouvir os especialistas, vamos ouvir a comunidade, mas o povo precisa ser informado do que de fato nós estamos fazendo.
Ah, e é verdade, me permita até o Edson mais uma colocação, porque pô, se é uma praga, e é uma praga realmente, claro que você tem que ter, temos que prevalecer, eu sempre digo isso, quer dizer, primeiro a saúde. Aliás, ontem eu vi agora e tirei, fiz questão de tirar de uma revista médica, os problemas que essas amargosinhas podem trazer, e que você falou, riscos à saúde, ao meio ambiente, transmissão de doenças, suas fezes ressecadas podem transmitir doenças respiratórias, neurológicas aos seres humanos, como a criptococose, histoplasmose, ornitose, além de danos ao patrimônio. As fezes são ácidas e corrosivas, causando deterioração de monumentos, fachadas, telhados, etc, etc. Claro que é uma praga, não é? Agora, a pergunta é a seguinte: evidente que vocês estão fazendo um contrato com técnicos, não é? E com uma instituição que é especializada no assunto. Eles acham que esse manejo dessa forma será possível diminuir, principalmente, claro que em outros lugares também, mas o número de amargosinhas do bosque?
Sim, a FAUEL, uma vez contactado, nós estamos, como diria o caboclo, né, JB, nós estamos nesse namoro com a FAUEL desde o ano passado, meados do ano passado. Começamos a vistoriar os laboratórios da UEL, eles têm lá um setor que trabalha exatamente com esse avanço populacional, com esse crescente desequilíbrio. E esse laboratório deles, eles têm análises fantásticas. E o professor, que é chefe do setor, ele acredita no nosso projeto, tanto é que eles têm um embasamento técnico e científico muito amplo, e eles também vão participar dessas nossas discussões. Precisamos muito dos nossos colegas da imprensa, exatamente conforme aí a 91.7 se coloca à disposição para essa discussão. E discutimos muito. Muitas tentativas foram colocadas em prática e não deu certo. Então a Prefeitura de Londrina, através da SEMA, avança num outro sentido, algo que inclusive não é inédito, né? Você deve se lembrar que 2009, 2010, salvo engano, a SEMA já teve uma licença prévia para abate de pombos, na época eram 50 mil pombos, mas nós não tivemos empresa interessada. Exatamente por isso que eu quero conhecer a metodologia utilizada pelas nossas granjas que fazem o abate, pelos nossos abatedouros, exatamente por isso. que nós queremos aí buscar já firmar essas parcerias, que uma vez autorizada pelo IBAMA, nós vamos buscar o controle populacional. JB Edson, uma última informação. Tem algumas pessoas que falam, tem que trazer os inimigos naturais, os predadores, mas eu quero chamar a atenção do nosso ouvinte aqui. Vocês já viram um gavião abatendo e predando um pombo? Vocês já viram a forma terrível que isso acontece? Eu não sabia também, mas recentemente eu vi um macaco prego abatendo e predando um pombo na minha frente lá na SEMA, que eles descem lá, eles vão passear tudo. Um macaco prego estava com um pombo na mão. Então, não queiram comparar o método de um predador pegando um pombo e predando, matando e consumindo, comendo ali, com o método que a FAOEL, porventura, venha a colocar como alternativa técnica para esse abate, o chamado abate humanizado. Tá certo? Então, nós queremos sensibilizar a população através da 91.7, dos demais canais e da imprensa que quer fazer jornalismo de verdade, igual vocês fazem, JB.
Bom, e além de tudo, também o predador natural vai fazer a captura de um, outro, e não nesse volume todo que nós temos, além de tudo, né? E o custo, exatamente, Gilmar, já devidamente mapeado, depende ainda do censo inicial?
Sim, nós temos aqui o nosso programa, que vai custar R$68 mil por um prazo de um ano, né, que são as bolsas para os técnicos, mas esse custo do possível abate, nós vamos levar com as parcerias com as sementeiras. Uhum. Porque não vai ficar caro isso. O controle vai ser na fonte. Uhum. Entende? Então, nós queremos aproveitar o máximo de tecnologia já existente. Queremos utilizar a mão de obra das sementeiras. Nós entendemos que esse passivo ambiental, o município, ele tem que dividir com as sementeiras, que são o ponto principal de atração. Vamos começar aí. Enquanto a FAOEL inicia esse levantamento, nós vamos iniciar as reuniões técnicas com os responsáveis técnicos da sementeira e dos locais onde nós já diagnosticamos que há essa grande concentração de pombos. Então vai ser um trabalho aí com grandes parcerias, com o objetivo principal que é a redução dos pombos, em especial na área central e algumas áreas que nós já temos detectadas também, Edson.
Perfeito. Bom, então deixou de ser projeto, embora exista o projeto, mas é fato. Parceria com a FAOEL já definida, apenas será oficialmente anunciada, estamos aqui antecipando, mas será oficialmente anunciada e o trabalho inicial vai começar.
Sim, e aí em primeiríssima mão, né? Chegou para mim ontem à noite a conclusão do parecer da Câmara Técnica de Biodiversidade do CONSEMA, em que pese eles coloquem assim de forma bastante sábia algumas sugestões e algumas orientações, eles começam aqui a conclusão do parecer dizendo que a Câmara Técnica de Biodiversidade do CONSEMA emite um parecer favorável para o prosseguimento do projeto.
Ok. Então, o CONSEMA, que é o nosso conselho, dá o seu parecer, sim, favorável ao andamento do projeto.
Ao prosseguimento do projeto, que agora a discussão deverá acontecer, né? Já está pautada aí para segunda-feira esse assunto, para levar para os demais conselheiros. E lógico que a plenária é soberana, mas nós acreditamos muito no bom senso de sempre dos nossos amigos conselheiros do CONSEMA, a quem aqui eu quero publicamente agradecer, Edson Ferreira.
Perfeito, ótimo. Bem, de minha parte agradeço, JB, creio que tem algum comentário, uma análise a fazer, JB?
Não, apenas dizer o seguinte, eu acho que é interessante a gente voltar, não é, com o assunto, mas de uma maneira técnica, não é? Com realmente uma instituição como esta, que virá para fazer o estudo. A gente sabe que é muito difícil. Aliás, eu sempre digo isso quando a gente vê opiniões daqui e dali, por exemplo, sobre o morador em situação de rua em Londrina. É difícil demais para resolver, mas não pode desistir. Eu acho que é a mesma coisa, é essa questão dos pombos. É muito difícil, é realmente complicado, mas tomara, quem sabe desta vez a gente possa ter uma caminhada aí melhor e sentir também, não é? Porque eu fico imaginando você, ô Gilmar, olhar a situação em que continua o nosso bosque, que é terrível, né? É triste.
Lamentável.
Então, Deus ajude que realmente tenha um sucesso e vamos torcer para isso.
Amém. Eu acredito.
Ok, maravilha. Gilmar Domingues, obrigado pela presença. Gilmar, secretário de Meio Ambiente aqui em Londrina, com esse assunto importante que nós antecipamos aqui para o nosso ouvinte do Jornal da Manhã da Paiquerê. E, evidentemente, voltaremos a falar do assunto. Obrigado, Gilmar. Bom dia.
Grande abraço, Edson Ferreira, JB e amigos da 91.7. Sempre um prazer estar com vocês.
Agora 8 horas e 23 minutos.
Bom, exatamente, olha, a gente antecipa, não é, o que vai acontecer, começo já assino o contrato, na segunda-feira a divulgação oficial, e aí então o projeto vai ser tocado. Claro, não é tão simples, bom, simples não é mesmo, não é? E é demorado, evidentemente, mas nós vamos ter, e vamos também começar a falar com os técnicos a respeito, para, não é, na linguagem, no conhecimento dos técnicos, darmos a orientação correta para o ouvinte que acompanha o jornalismo da Paiquerê 91,7.
Confira com a Paiquerê, 8 horas e 24 minutos.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para um acidente agora há pouco na Avenida Arthur Thomas, altura do número 1528, próximo da rua Valdomiro Fernandes, sentido à Avenida Tiradentes. Atenção, você trafegando aí pela Arthur Thomas, sentido à Avenida Tiradentes, bem próximo ali da rua Valdomiro Fernandes, tem um acidente e o SIAT está no local. Informação da Paiquerê 91,7. Manuel Osvaldo.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
Agora 8:25.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos do Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Jornal da Manhã.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Vinho argentino Cordeiro Compiel de Lobo, 750 ml, cada R$39,90. Leite Parmalat, 1 litro, R$3,99. Bife ancho, bovino Bassi, Satia, resfriado quilo, R$54,90.
Oferta todo dia.
Filé de coxa e sobrecoxa de frango nati congelado, 1 quilo, R$15,90. Cerveja Antártica Original com 12 unidades de 350 ml. Neste pack, com a unidade, sai R$3,89. R$46,69.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Paiquerê 91,7.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserve também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserve e saiba como acessar. 3372-1257.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta a sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial recebe o jornalista e comentarista internacional Ariel Palacios. Apaixonado por futebol e pelo Londrina Esporte Clube, Ariel vem à cidade para lançar o seu livro Futebol, Lado B, Entre Deuses, Dribles, Ditadores e Delírios. Esse título traz o tom da abordagem feita pelo autor. Um bate-papo com JB Faria e Bruno Cardial sobre os bastidores do jornalismo, do futebol e das coberturas internacionais. Neste sábado, às 11 horas, participe pelo WhatsApp 99994110 e acompanhe também pelo canal do YouTube Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, 8:30. Prefeitura encerra contingenciamento de gastos e admite resultados abaixo do esperado.
Pois é, quando a Prefeitura de Londrina identificou, ainda no ano passado, no início da gestão do prefeito Tiago Amaral, que 350 milhões previstos não seriam arrecadados pelos cofres municipais, a administração adotou uma medida de contenção de despesas. Nós lembramos, acompanhamos aqui, a Secretaria Municipal de Planejamento implantou um corte de gastos nas secretarias municipais como forma de contingenciamento de recursos. Com isso, a estimativa era de uma economia de cerca de 28 milhões de reais por mês. A ideia era cobrir, então, o déficit orçamentário identificado pela equipe econômica, situação que o secretário Rambalducci chamava de frustração de arrecadação, né? Quando o dinheiro é esperado, mas não vai entrar no caixa do município. Cada secretaria reduziu um terço da sua verba de custeio, o equivalente a 30% do orçamento geral de cada pasta. Este contingenciamento, na época, foi alvo de muitas críticas. Havia o receio de que a medida ultrapassasse as verbas de custeio cotidiano das secretarias e acabasse atingindo diretamente as políticas públicas, e foi o que aconteceu. Passados 1 ano e 3 meses dessa decisão, o secretário Marcos Rambalducci agora, em entrevista coletiva, esclarece que não há mais o contingenciamento em Londrina nas contas da prefeitura. Segundo ele, a medida não trouxe os resultados esperados. O secretário Rambalducci considera a política aplicada como infrutífera.
Hoje nós não temos contingenciamento, nós temos um controle feito das contas, mas sem um decreto que obrigue ao contingenciamento. Nós estamos procurando administrar de uma outra forma. O contingenciamento, nós vimos no ano passado que ele não foi muito frutífero. Nós conseguimos reduzir as contas, basta a gente lembrar que o ano passado o saldo devedor era próximo a 350 milhões, acabamos encerrando o ano de 2025 com um déficit orçamentário na ordem de 83 milhões, portanto, reduzimos bastante, mas não é uma medida que surta os efeitos que a gente gostaria, porque toda vez que você corta um serviço, uma entrega para a população, isso traz um desconforto muito grande. Então, o que a gente está procurando fazer é aumentar, maximizar a produtividade de cada real que é aplicado dentro da secretaria, de maneira que a gente possa entregar aquilo que a sociedade quer, aquilo que a nossa população quer, mas com menos recursos gastos. Esta é a ideia. Então, o contingenciamento a gente está fazendo de maneira, não há um contingenciamento, mas um controle orçamentário mês a mês, de maneira que a gente possa chegar ao final do ano, se não com as contas zeradas, pelo menos dentro de uma possibilidade que não traga problema para a gente.
Com praticamente todo o orçamento comprometido com o custeio das despesas das secretarias, sobra pouco para a execução de investimentos, né? Então, para o ano que vem, por exemplo, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está tramitando na Câmara atualmente, foram reservados apenas 12 milhões para investimentos, uma queda de 82% em comparação com os 70 previstos neste ano. Sem recursos próprios, o município se torna cada vez mais dependente do Estado e também dependente da Federação para investimentos em obras. Inclusive nos últimos anos, né, ou no último ano e meio, conforme Marcos Rambalducci coloca, o investimento do governo do estado em Londrina chegou a ultrapassar R$1 bilhão.
Olha, Londrina conta com uma característica muito boa. Esta relação que nós temos, que a municipalidade tem com o governo do estado, tem ajudado sobremaneira o desenvolvimento do investimento aqui em Londrina. Eu posso te garantir que praticamente R$1 bilhão foram investidos ao longo desses 2 anos, ou estão em projeção de serem investidos a partir da parceria que tem a municipalidade com o governo do estado. Isso tem sido fundamental para que as obras possam ser tomadas sem a necessidade de utilizar recursos do orçamento de município, que a gente está vendo não existem, né? Então, essa parceria tem sido fundamental e, a despeito, como você lembrou, da frustração de receita provocada pelo IPVA, ela tem sido mais que compensada em termos de investimento para nossa cidade por parte do estado.
Pois é, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO para o exercício do ano que vem, né, financeiro de 2027, já foi aprovado em primeira discussão durante sessão ordinária da última terça-feira na Câmara, e o texto ainda deve ser aprovado em segundo turno pelo Legislativo e enviado para a sanção do prefeito. O prazo é 15 de julho, conforme estabelece a Lei Orgânica do município de Londrina. Mas até lá, teremos que debater muito o orçamento da cidade. Primeiro, sobre o contingenciamento que não existe mais e como ficam as contas agora. Segundo, já que o secretário Rambalducci diz que o estado foi responsável por R$1 bilhão para repassar aos cofres da prefeitura, provavelmente não contemos mais com este valor, obviamente pelo período eleitoral e também talvez até pela mudança de gestão do governo. Ainda preocupante as contas da prefeitura, e no ano passado, apesar do contingenciamento, nós tivemos até políticas públicas em seu limite, e esta política aplicada na prefeitura não surtiu o efeito esperado.
8:35.
Bom, aliás, a gente tem falado muito sobre isso, não é, Edson? Desde o começo dessa administração, essas colocações feitas principalmente pelo secretário Marcos Rambalducci, quer dizer, a surpresa que era mais de 300 milhões o ano passado, que o contingenciamento seria a única saída, e foi feito, mas o que nós vimos aí, por quê? Pelo menos na minha ótica, o contingenciamento não atingiu o objetivo. Porque, com exceção da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, as outras secretarias, olha, são pessimamente aquinhoadas com recursos. Tem algumas delas que não tem praticamente quase nada de recurso. Então, como é que você vai tirar se mal tem para manter a secretaria aberta? Então, é uma situação preocupante e que vai continuar, não é? Esse ano, o ano que vem, por exemplo, né? No ano que vem, a verba ou o dinheiro para investimento é muito pouco, de qualquer maneira tem que contar aí com o governo do estado, governo federal, mas agora, pelo menos até o final do ano, isso vai parar em razão das eleições, não é?
Não, para, e a gente não sabe como ficará depois, até porque passada a eleição, passado esse período eleitoral, as gestões vão se ajustar, se é continuidade, se não é continuidade, se é outro grupo, então muda. Não pode a cidade ter, e o secretário foi muito claro nesse sentido, e nós reconhecemos que é isso, ele não está errado, mas não pode, não é assim. A cidade ter como principal trunfo, principal característica, a facilidade de receber recursos desse ou daquele governo. Isso é obrigação do governo, não é por boa vizinhança, ou por partidarismo, ou porque tem a obrigação. O dinheiro que está lá com o governo do estado, com o Ratinho Júnior, que mandou para cá R$1 bilhão ou mais, segundo o secretário, ué, é nosso, inclusive, da arrecadação que faz por aqui também. Então, nós é que temos que desenvolver estruturas que possibilitem aumentar a arrecadação. Sempre foi a promessa, o discurso, a expectativa é essa, mas de fato continuamos, e cada vez mais, dependendo do dinheiro que vem por meio de emendas ou parcerias ou investimentos de fora. É um problema, e eu não vejo, não sei se você vê, não vejo a curto prazo uma mudança nessa forma, né? Nessa origem de recursos que nós temos.
É evidente, o que precisaria é arrecadar mais. Entretanto, né, que a gente arrecada, a gente vê 3 bilhões e tanto, praticamente não cobre exatamente as necessidades, não é, do município de Londrina, que realmente a estrutura é grande, é pesada e é um problema. Então, a curto prazo, claro que não acontece. Vamos torcer que a médio e longo prazo poderemos voltar a ter tranquilidade nas finanças da cidade.
Confira com a Paiquerê, 8:38.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
O café deve se consolidar como a terceira principal cultura no valor bruto da produção VBP agropecuária até o final deste ano, segundo estimativas da Confederação da Agricultura e Pecuária. A receita bruta do café é projetada para alcançar 117 bilhões de reais, superando a cana-de-açúcar e ocupando uma posição de destaque entre as lavouras do país. A receita bruta do café foi estimada em 66 bilhões de reais, ocupando atualmente o quarto lugar no ranking das principais lavouras brasileiras. A expectativa é que o faturamento bruto da Arábica, né, do café Arábica, atinja 87 bilhões e meio, representando 78% do setor cafeeiro nacional. Buenos Aires, a Bolsa de Cereais da capital argentina elevou sua estimativa para a produção da soja na Argentina na safra 25-26, de 48 milhões e 600 mil toneladas para mais de 50 milhões de toneladas. A revisão ocorreu após análise com sensores remotos, que também levou a entidade, a Bolsa, a reduzir a área cultivada de 17 milhões para 16,8 milhões de hectares. Segundo a Bolsa Argentina, o ajuste foi compensado por rendimentos acima da média em ampla parte da área agrícola. De acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a área de soja ficou 9% abaixo da safra passada e 1,3% menor que a média das últimas cinco campanhas. O boletim conjuntural do DERAL, aqui no Paraná, destaca o desempenho comercial da soja, que se consolidou como o principal produto da agricultura paranaense. De acordo com o DERAL, a soja registrou excelente desempenho comercial no primeiro quadrimestre do ano. E o complexo, que engloba grão, farelo e óleo, teve mais de 5,3 milhões de toneladas embarcadas pelo Paraná no período, 4 meses, o que representa um incremento de 3,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Falando em soja, preços nesta manhã na Bolsa de Chicago, de acordo com as informações do portal Notícias Agrícolas, o julho estava valendo, por volta das 7:30, $11.99 e o agosto $11.98 por bushel.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a Paiquerê, 8:42.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
Vai querer 91,7.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Vai querer 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Cia do Impermeabilizante, a linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua obra. Chumbadores, adesivos, colas estruturais e selantes para construção. Cia do Impermeabilizante, fone 33450440 na Quintino, 1146, Londrina.
E a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$ 1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, 14 para as 9.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, quem teve ação na justiça para conseguir se aposentar e durante o tempo do processo continuou pagando o INSS, consegue o dinheiro de volta?
Depende, JB, vamos explicar isso. Então vamos lá. Eu entro com o pedido da minha aposentadoria no INSS e o INSS nega. Aí então eu procuro a justiça e vou para a justiça então lutar pelo meu direito à aposentadoria. E aí às vezes esse processo demora lá, vamos dizer 5 anos para que eu possa começar a receber a minha aposentadoria. E nesses 5 anos eu continuo pagando o INSS. Mas aí a justiça reconhece que eu tinha direito desde 5 anos atrás. Aí o que, que vai acontecer? Bom, e esse dinheiro que eu paguei durante esses 5 anos? Se oficialmente depois vai ser reconhecido que eu tinha direito de me aposentar 5 anos atrás. Então, se eu durante esses 5 anos contribuí como empregado com carteira assinada, eu era realmente obrigado a pagar o INSS, mesmo que eu já estivesse recebendo a aposentadoria. Então, ninguém vai devolver, porque aquele que é empregado com carteira assinada contribui e não tem um retorno dessa contribuição, é uma obrigação dele e o INSS não vai devolver nada. Se eu pago o INSS como autônomo ou tenho uma empresa, pago como empresário, da mesma forma, porque eu estou trabalhando como autônomo ou como empresário, eu sou obrigado a pagar. Então, mesmo que se reconheça o direito da minha aposentadoria, eu não tenho direito de pegar esse dinheiro de volta. Agora, se eu estiver pagando durante o tempo do processo como um contribuinte facultativo, quem que é o facultativo? É aquele que não tem atividade, que não está exercendo trabalho. E E aí, então, se reconhece que eu tinha direito de ter aposentado, e então paguei como facultativo durante um tempo que eu já estaria aposentado, aí sim eu posso pedir esse dinheiro de volta. Então, a única possibilidade de eu pegar de volta esse dinheiro que eu continuei pagando é se eu contribuir como facultativo. E aí eu faço esse pedido pela Receita Federal, então quem me devolve, quem faz o processamento do pedido e devolve o dinheiro é a Receita Federal. E o prazo que eu tenho é de 5 anos para trás. Eu posso pedir coisas que eu paguei indevidamente de 5 anos para trás. Então, se o processo porventura durou mais de 5, eu não vou poder receber mais do que 5 anos. Então, depende da categoria que eu fiz os pagamentos durante o tempo que o processo correu. Só consigo de volta se for como facultativo.
Mais previdência aqui na Paiquerê na próxima segunda. Bom final de semana, doutora Ana.
Obrigada, bom final de semana a todos. Até segunda.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Confira com a Paiquerê 8h49.
E ouvinte presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7 através o WhatsApp 999941110. O Adalberto, que é torcida do Londrina, abrace o clube com carinho. Londrina precisa de representatividade. Na política não temos, quem sabe no esporte. Olha, Adalberto, isso vai acontecer, sem dúvida. A gente vai falar mais daqui a pouco. Wilson Marques, a Villares foi vendida para a Atlas Schindler, de origem suíça, exato. E é uma das maiores marcas, não é, de elevadores, a Atlas. O Lúcio da CMTU, atenção Londrina, ó, amanhã nós vamos ter a Marcha para Jesus aqui em Londrina às 14 horas, vai ser na Higienópolis, vai alterar o trânsito, é uma promoção do Conselho de Pastores de Londrina, então haverá problema, interrupção na Higienópolis das 14 às 18 horas amanhã. Sérgio, ele diz o seguinte, cobrar, para nós cobrarmos a Guarda Municipal sobre motos barulhentas, prometeram agir, mas elas continuam perturbando. Ele acha que não deve ter apenas blitz, mas mandar a viatura encostar, quer dizer, a moto encostar e autuar na hora. O Luzardo Júnior, sobre o problema dos pássaros, dos pombos, o predador natural não é usado para bater as presas, mas sim afastá-las. Sua presença inibe a proliferação das presas. Aliás, ele fala, né, lembra que isso é usado em aeroportos. O Carlos, abater pombos com todas essas possíveis doenças em abatedouros sem contaminação do local, duvido que vão aceitar. Maio é dedicado à conscientização sobre o glaucoma, uma doença silenciosa e uma das principais causas de cegueira irreversível. Para reforçar a importância do diagnóstico precoce, a Oftalon realiza o projeto Glaucoma. E no dia 30 de maio, das 9 ao meio-dia, promoverá exames gratuitos para rastreio da doença na rua Fernando de Noronha, 225, no centro de Londrina. Se você ou alguém da família não realiza consultas oftalmológicas regularmente, aproveite. Oftalon, há 33 anos, cuidando da visão da nossa população.
Confira com a Paiquerê, 8h52. Estrada do Limoeiro é motivo de novo debate por urgência de prazo de convênio.
A obra de alagamento dos primeiros 2 quilômetros da estrada Major Aquiles Pimpão, conhecida como Estrada do Limoeiro, está prestes a sair do papel e virar realidade na vida de muitas pessoas que são atendidas por aquela via. O projeto será da Prefeitura de Londrina e os recursos de aproximadamente 7 milhões necessários para a intervenção virão da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento via Programa Estradas de Integração. O presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Mobilidade das Estradas Rurais dos Distritos, Patrimônios e Vilas Rurais, Regis Choucino, disse que tem acompanhado de perto e que falta o restante da estrada. E nesse caso, é preciso verificar a elaboração de mais um projeto que precisará ser feito. Uma reunião com o prefeito Tiago Amaral acontecerá nesta próxima sexta-feira, dia 22, para saber como anda a situação.
A estrada do Limoeiro, como outras estradas aí que a frente parlamentar, ela vem acompanhando e trabalhando muito, cobrando o executivo para que se dê as manutenções e para que realize as obras. A estrada do Limoeiro é uma estrada onde tem um projeto contemplado já com recurso da SEAB de aproximadamente 2 quilômetros, 2,2. Né? Nós estivemos, a frente parlamentar esteve em Curitiba conversando com o secretário Márcio Nunes e ele se comprometeu com a frente parlamentar que esse recurso está garantido e que o projeto realmente foi apresentado pelo executivo desses 2,2. O restante, né, da estrada do Limoeiro, que dá aí em torno de 6 quilômetros aí, nós estivemos conversando com o prefeito Tiago Amaral. Naquela ocasião, o prefeito ligou pro responsável dos projetos aqui no município de Londrina e a pessoa responsável se comprometeu aí em elaborar esses projetos. Mas sabemos aí que precisa fazer o RTV, que é a SEAB aqui em Londrina, que faz esses trabalhos. O do 2.2 está ok e do restante, pelo que nós ouvimos também, está ok pela SEAB. Então, essa conversa na sexta-feira, às 15 horas, à frente parlamentar, junto com o prefeito Tiago Amaral, é para discutir realmente esses 2.2 quilômetros do projeto, do recurso.
Uma observação feita pelo vereador do PP é quanto aos prazos para assinatura de convênios. Segundo Choucino, esse ano o prazo vai até o final de junho. Sendo assim, é necessário agir rápido.
Lembrando que esses recursos têm que ser assinado um convênio com o governo do estado até dia 30 de junho, não só esse, como todos os outros projetos de recursos do governo do estado, e nós queremos saber do restante da estrada do Limoeiro, né? Um local onde é aí uma estrada aí gastronômica, que tem um fluxo muito grande de veículo durante a semana e o final de semana muito mais ainda. Então, a frente parlamentar quer discutir com o prefeito e saber realmente da realidade que se encontra hoje a estrada do Limoeiro.
O deputado federal Diego Garcia destinou uma emenda parlamentar no valor de R$1 milhão para a estrada do Limoeiro em 2022, mas o recurso gerou debates locais à época devido à não execução da obra pela prefeitura. Regis Choucino era secretário municipal no período e confirma a vinda dos recursos, porém, como não tinha o projeto da obra, para não perder os recursos, eles foram utilizados para outros fins, segundo o próprio vereador.
Esse recurso veio, inclusive, eu estava com o secretário da Agricultura, que foram um recurso de 2 milhões, 1 milhão para a Secretaria da Agricultura e outro milhão, né, foi para a Secretaria de Planejamento, para que seja, né, aportado e investido na estrada do Limoeiro. O da Secretaria da Agricultura foi usado em aquisição de equipamentos para manutenção das estradas rurais. E esse outro 1 milhão, que era para a estrada do Limoeiro, eu não sei te afirmar no exato, entendeu? Mas esse recurso, pelo que a gente ouviu falar, esse recurso foi destinado aí à Avenida São Joaquim ou alguma outra obra aqui dentro do município de Londrina para não perder o tempo hábil do recurso, porque não havia projeto ainda elaborado na estrada do Limoeiro.
Ou seja, foi garantido o recurso, mas como não tinha o projeto, não poderia ser utilizado. Seria
isso? Exatamente, exatamente. O recurso veio, mas quando não havia o projeto, esse recurso foi utilizado em uma outra obra dentro do município para poder não perder esse recurso com recurso do deputado Diego Garcia.
Segundo o vereador Regis Choucino, agora será preciso aguardar os trâmites formais e explica que a obra de pavimentação na estrada do Limoeiro será delicada pela existência de tubulações importantes da Sanepar nas duas margens da via. Regis Choucino destaca como importante esse encontro com o prefeito Tiago Amaral para saber em que situação anda o projeto.
A frente parlamentar, ela vem cobrando e com certeza na sexta-feira aí com essa reunião com o prefeito, nós vamos querer respostas. E quais são as respostas? Realmente, esse projeto e esse recurso dos 2,2 quilômetros estão garantidos? Estão ok? E o projeto do restante, já que a gente tem informação que a SEAB já entregou a RTV, nós vamos cobrar e queremos as respostas desse projeto, se realmente existe e se o recurso desses 2,2 realmente já foi assinado o convênio do governo do estado.
O projeto de melhorias na estrada do Limoeiro prevê a criação de 2 faixas de tráfego, uma em cada sentido, e ciclovias em ambos os lados, que também funcionarão como acostamento em emergências. A região do Limoeiro, localizada entre o aeroporto de Londrina e o rio Tibagi, tem mais de 10 quilômetros de estrada que serve às propriedades rurais e atrai também o turismo. De acordo com os moradores e comerciantes, a via recebe de 8 a 10 mil veículos por fim de semana. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:58.
Ô, mas peraí, que negócio difícil. Vamos saber, o vereador, que aliás já foi secretário de Agricultura e Abastecimento, tem uma reunião com o prefeito para saber como está o projeto, e se não houver projeto, corremos risco de não ter o dinheiro, quer dizer, de não usar. Ter, temos. Corremos o risco de não usar. Oh, mas aí, na estrada do Limoeiro, que houve um anúncio de que seria a largada, pista de ciclovia, 2 faixas, ida e volta, o que é absolutamente necessário, considerando o perigo daquela estrada tradicional e o uso hoje, a demanda, um grande movimento existe, um lugar muito bonito, de muitas chácaras, enfim, a perspectiva até se tornar, falaram isso, uma zona gastronômica, turística, nada aconteceu. Nada. Vamos aguardar ainda agora para saber se o projeto está dentro do prazo. Mas se não tiver, então deveríamos estar acompanhando o projeto, não saber se tem ou não. Lamentável.
Confira com a 91,7, 8:59. 16 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 8 horas de ontem, na rua Francisco de Melo Palheta, no entroncamento com a Avenida José Delciel Filho, entre o Residencial do Café e Jardim Imagawa, acidente com Fiat Strada Branco e uma moto Honda Titan Azul, de um homem de 32 anos que teve ferimentos médios. Ele foi socorrido por SAMU e SIAT e encaminhado para o hospital de plantão. Meio-dia e 50 na Avenida Brasília, próximo da Vila Marísia, a colisão entre 2 carros, um Renault Kwid branco e um Gol preto, que curiosamente, um deles, o Kwid, ficou capotado com as rodas para o ar, rente ao canteiro central, e o Gol preto tombado na outra pista. Os danos materiais foram de grande monta nesses 2 carros e os 2 condutores tiveram apenas escoriações leves. O trabalho maior foi dos policiais de trânsito, que tiveram que controlar o tráfego nas 2 pistas até a normalização com a retirada dos veículos. Faltou a atenção de um dos condutores. Às 14:40, na Avenida São João 17, Vila Cian, a colisão de um T-Cross vermelho e uma moto Honda Bis preta de um homem de 33 anos. Este teve ferimentos leves e foi socorrido no local pelo SIAT. 16 horas, na rodovia Carlos João Stras com Saúl Quinde, ao lado do conjunto Sebastião de Melo, na rotatória. Um rapaz de 23 anos, conduzindo a sua Honda Bis, perdeu o controle e caiu, sofrendo ferimentos médios. O SIAT encaminhou para atendimento hospitalar. Às 18:20, na rotatória da Avenida Maringá, com Bento Moraes da Rocha Neto e também Ayrton Senna, a colisão de um Fiat Uno branco e um Honda City cinza. Danos materiais dos 2 veículos e ferimentos leves em 2 pessoas. Uma mulher de 35 anos e uma menina de 4 anos. As 2 foram socorridas pelo SIAT no local. Ontem, no final da tarde, na Avenida dos Pioneiros, altura do Jardim do Leste, um motociclista, ao tentar atravessar a avenida com a sua moto, foi colhido em cheio por um Fiat Argo preto. No impacto, o corpo do motociclista foi arremessado a alguns metros, bem como a sua moto, que ficou distante 9 metros do local do impacto. O motociclista, não identificado, foi socorrido por SAMU e SIAT e encaminhado para o HU em estado grave. E por volta das 20 horas, na PR-445, trecho entre Bela Vista do Paraíso e a Varta, o tombamento de uma carreta Volvo que estava transportando botijões de gás e que resultou em danos consideráveis no pesado veículo e ferimentos em 2 pessoas, um homem de 60 anos e uma mulher de 50 anos. Os 2 socorridos pelo SIAT foram encaminhados para atendimento em hospital. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9:02 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui nesta sexta-feira de dia nublado. Vamos ter chuva, não é? Provavelmente aí à noite, 21 horas, segundo o canal do tempo. Mas durante o dia pode haver chuvisqueiro, já que o dia todo nós vamos estar com tempo nublado. Temperatura máxima hoje não passa de 21 graus, 15, 16 horas, e cai bastante à noite, à madrugada de amanhã, a mínima 14 graus, a máxima 21, 80% amanhã de possibilidade de chuva, mas não muito violenta, da previsão aí de 4 milímetros de chuva. No domingo também, tempo instável, 16 a mínima, 23 a máxima. Na segunda, 17 a mínima, 25 a máxima. Chuva ainda, pouca, mas chuva na segunda, chuva na terça. Volta a ficar o tempo aberto com sol a partir da quarta-feira. Vamos então começar com os nossos destaques nesse final do Jornal da Manhã. E o primeiro parece que não é bom, não. Sérgio Ribeiro.
Você está buscando informações ali, JB? Opa, já perfeito. Vem com informações.
Então tá bom, então destaque. Vai o seu aí, Edson Ferreira.
Bom, meu destaque também não é, mas em outra linha, evidentemente, porque há um debate no Congresso sobre o fim da escala 6x1, já faz algum tempo. E aí, um grupo de parlamentares que é contrário a essa proposta apresentou outra, já faz um tempo que eles apresentaram, foi lá na primeira quinzena de maio. Entretanto, estava debatendo e conseguiram agora assinaturas para fazer andar a proposta que, ao invés de definir a escala 6x1, coloca essa mudança, possível mudança do fim da escala 6x1 para daqui 10 anos, ou seja, adia esta mudança para um período de transição e até lá permite, com essa proposta, que as jornadas de trabalho sejam flexibilizadas em até 30%. Isso significa, na prática, que se essa proposta paralela apresentada, e eu repito, teve assinaturas suficientes ali dos deputados para tramitar, porque é mudança, né? PEC, mudança de emenda à Constituição, proposta de emenda, precisa de assinaturas e tal. Então teve assinaturas para tramitar. Se esta proposta avançar, ela pode até gerar escalas semanais de trabalho de até 52 horas. Ou seja, se há um debate ali que estava prevendo acabar com a 6x1 e reduzir o tempo de trabalho para 5x2, enfim, não é? O debate estava acontecendo, daqui a pouco o contrário, pode acontecer até uma jornada, se essa aqui passar, digo, de até 52 horas, considerando a flexibilização. E aí o período de transição de 10 anos para o debate do 6x1. É isso que está acontecendo no Congresso. Então, o que se vê, fechando minha análise, não é o foco na economia ou no trabalhador, é o debate de lados. Não concordo, apresento uma para derrubar a sua, eu também não concordo com a sua, então são grupos medindo quem é que tem mais poder.
Muito bem, agora sim, então, Sérgio Ribeiro.
Eu tô aqui observando, Jota, e vou enviar no teu celular as imagens de um acidente que aconteceu agora há pouco, cerca de 20 minutos, no cruzamento, mais uma vez, da Guaporé com a BR-369, Avenida Brasília, ali nas proximidades, né? Para quem vai para o Jardim Paulista. Uma carreta, infelizmente, acabou passando sobre o corpo de um motociclista, um jovem de apenas 21 anos de idade. No local, temos a presença do SIAT, né? Também de um caminhão do Corpo de Bombeiros, ambulância do SAMU e do SIAT. O médico, infelizmente, constatou a morte morte deste jovem de apenas 21 anos de idade, primeiro nome Caio. Pelo vídeo, pelos vídeos que observo aqui, a informação repassada pela Polícia Rodoviária Federal é que a carreta perdeu o freio. O motorista não conseguiu fazer o controle. A gente observa no vídeo que os jovens, são vários motociclistas, aliás, na marginal da BR-369, estão parados, o semáforo está fechado, eles vão entrar na Guaporé, sentido centro. Quando fecha para quem está pela rodovia, ali pela BR-369, eles começam, um grupo de motociclistas começam a cruzar ali, né? Ou seja, fazer o trabalho. E pela marginal, a carreta, ou o motorista não sabia, não viu ali que existia um semáforo, coisa parecida, ou segundo informações, a primeira informação que ele repassa é que perdeu o freio e acaba atropelando. Passaram ali pelo menos 3 ou 4 motos e, infelizmente, né? Na quinta, ele acabou a carreta, aquela cegonha, né? Passa sobre o corpo do rapaz. Infelizmente, né? Esse jovem de apenas 21 anos de idade, tinha acabado de deixar a esposa dele, Jota Ouvintes, aqui na Pacaembu, Autopeças, deixou a esposa ali bem pertinho, ela inclusive apareceu no local, né? O desespero foi muito grande e quando ele foi atropelado ali, infelizmente, acabou morrendo esse motociclista. Mais uma morte no mês do maio amarelo, né? O mês em que nós trabalhamos muito com a consciência das pessoas em relação a acidentes. Jota.
Barbaridade, eu tô vendo aqui, incrível, né? Porque ali há câmeras em vários locais, então você vê, as imagens são terríveis, lamentavelmente. E é um lugar, veja, é duro, né? Isso é essa passagem de nível ali, a entrada da Brasília para a Guaporé. Agora, vou te contar, essa carreta, e isso, eu acho que há uma falha muito grande de fiscalização, porque o que tem de problema de carreta, de caminhão, que perde o freio, que não tem freio, é um negócio absurdo, e essa carreta estava na marginal, que tem o sinaleiro com a Guaporé. E o cidadão de moto, passaram 3 ou 4 motos, como disse o Serginho. Olha, é lamentável, uma coisa que a gente não é, imagine, puxa, novo rapaz, não é? Mulher fica viúva em razão, não sei se de irresponsabilidade ou o que aconteceu, ou não viu o sinal, ou estava no celular, ou lamentavelmente está acontecendo muito, não é, desse tipo de acidente.
Me permita, as imagens foram repassadas pelo Cid ali da Borja de Guaporé, e o Cid, sempre quando eu posso, eu converso com ele, e ele fala o seguinte, que é um local em que já passou ali, ó, passou. Verdade. Muito, eu já fiz, infelizmente, verdade, matérias e mais matérias de mortes ali, algo teria que ser feito, ou retirar aquelas árvores dali, ou de repente diminuir ou aumentar o espaço ali, diminuir o canteiro, algo tem que ser feito, porque todos os anos, Jota, a gente registra mortes ali naquele cruzamento.
É verdade, porque é muito complicado ali, o cidadão vem pela marginal da 369, da Avenida Brasília, entra à esquerda e tem a outra marginal do outro lado, e foi aí que o caminhão pegou o motociclista e lamentavelmente matou. O seu destaque, Bruno Cardial.
JB, amigos do nosso Jornal da Manhã, ouvintes da Paiquerê, bom, meu destaque agora é para a finalização do Agora Tem Especialistas aqui em Londrina. Nós acompanhamos desde o início, aliás, antes até do início, o secretário inclusive anunciou em primeira mão para nós que as carretas da oftalmologia estavam chegando em Londrina, no estacionamento do Londrina Norte Shopping, né? Pois bem, hoje, sexta-feira, encerra o atendimento, dentro do esperado, inclusive, né? Desde o início das atividades, foram realizadas 2.300 cirurgias de catarata e 2.900 atendimentos de consultas, né? Era o que era esperado, cerca de 2.000 pessoas realizando a cirurgia, diminuindo a fila da espera da catarata. E vale lembrar também que o atendimento do Agora Tem Especialistas termina hoje, mas ainda haverá um posto fixo no shopping nas próximas semanas, porque há os atendimentos de retorno. Eles vão ser realizados no espaço fixo, agora permanente, do shopping, né? A Secretaria Municipal de Saúde já identificou este local e a gente vai trazer inclusive mais detalhes aqui ao longo da nossa programação, porque esse atendimento fica disponível até o dia 8 de junho. E é isso, né? Primeiro um atendimento clínico, depois a cirurgia e aí tem o pós-operatório. Fiquem tranquilos os que fizeram as cirurgias, porque até 8 de junho haverá um ponto fixo no shopping, no Londrina Norte Shopping, onde foi realizada aí o Agora Tem Especialista. propostas e, segundo a secretaria, saldo positivo. Mais de 2.300 cirurgias realizadas e quase 3.000 atendimentos no período que foi de 13 de abril até hoje, sexta-feira, dia 22.
Muito bem, exatamente falamos na abertura do Jornal da Manhã, é exatamente isso, né? Eu acho que dentro da previsão. E olha, e o meu destaque é exatamente esse evento que vai começar daqui a pouquinho na CIL, com a informação definitiva oficial da Sancor Seguros, Vôlei Sancor Seguros, que se transfere de Maringá aqui para Londrina, inclusive com a presença da equipe. A verdade é que, e muita gente, puxa, mas vale a pena? Olha, e como vale a pena? Eu tenho falado muito, quando a administração puder, tiver condição de divulgar aspectos positivos de Londrina, não é? Como foi a vinda da Shopee para cá? Porque, na verdade, infelizmente, a divulgação que tem de Londrina é quase sempre: olha, a cidade é melhor para morar, Maringá ganha disparado de Londrina, olha a situação, não sei o quê, outra cidade do Paraná ganha de Londrina. E o vôlei hoje, olha, é uma publicidade para cidades impressionante, principalmente.